Nós estamos recebendo aqui no estúdio para bater um papo com o promotor Rafael de Lima Ricardo, que gentilmente está aqui para a gente falar um pouquinho sobre a atividade da promotoria no município de Sarandi. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o convite da nossa reportagem. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço pelo espaço. Na verdade, já me desculpando por não ter atendido em outras oportunidades, mas a rotina da Promotoria de Justiça aqui de Sarandi é bem corrida, de fato.
Uhum. E para agravar a situação, o senhor é o único promotor?
É, a Sarandi tem essa peculiaridade que, apesar de, na classificação das entrâncias de cidade, do Poder Judiciário e do Ministério Público, ela ser classificada como uma cidade de entrância inicial, diga-se assim, mas ela tem um movimento jurídico bem acentuado. Uhum. Então, uma quantidade de processos bem grande no fórum e também um trabalho bem intenso por parte da Promotoria de Justiça, porque aqui em Sarandi nós concentramos algumas peculiaridades, especialmente na questão da atuação penal, da atuação criminal. Nós temos um posto da PRF que é muito bem estruturado lá em cima, que atualmente acabou se fundindo com... acabou incorporando, na verdade, a sede da PRF de Passo Fundo, ou seja, ampliou a área de atuação. Nós temos um corpo de policiais na Polícia Civil que é bem atuante, trabalham com bastante intensidade, e isso, de certa forma, também reflete no trabalho da Promotoria de Justiça. A Brigada Militar também ela é bem disposta. Isso também acaba influenciando no nosso trabalho na promotoria. Mas aproveito o espaço para dizer que o trabalho do Ministério Público, muito embora ele seja... o Ministério Público tenha se firmado, se reconhecido pela atuação na área criminal, na área penal, ele não se limita a essa atuação. Essa atuação ela foi uma atuação muito importante para o Ministério Público, mas atualmente hoje a instituição ela foca bastante também na atuação de direitos coletivos, direitos difusos, ou seja, direitos que atendem a toda a sociedade. Isso a gente informalmente chama nas nossas promotorias de atuação extra-processual ou extrajudicial. Ou seja, afora toda essa atuação que é vinculada ao Poder Judiciário, e aí vem toda essa carga de processos, toda essa quantidade de processos que tem aqui, o Ministério Público tem toda essa atuação extrajudicial. E o que é isso? Direitos coletivos, direitos difusos, é o direito à saúde, o direito ao meio ambiente, direito de crianças, infância e juventude, idoso. Então, além dessa atuação criminal, além da atuação processual, o Ministério Público tem toda essa atuação de proteção nessas áreas. E isso demanda uma interação muito grande, na verdade, do próprio promotor da justiça com os poderes instituídos aqui em Sarandi e com a própria sociedade. Porque boa parte da solução desses problemas de ordem coletiva, educação, saúde, infância e juventude, eventualmente ambiental, depende dessa atuação também por parte do poder público.
Uhum. E eu sempre estou falando, né, doutor, de que a gente tem aqui, se a PRF aqui em Sarandi, se não é a mais que trabalha, é uma das mais que trabalha no estado do Rio Grande do Sul. E o senhor abordou muito bem. E não, é só para a gente ter uma noção, né, doutor, para engrossar esse caldo, o senhor fala aqui, a gente ainda tem em Sarandi uma polarização política muito acentuada, muito forte. Isso aqui também acaba se refletindo lá na promotoria?
Acaba sim, porque, de certa forma, boa parte da atuação do Ministério Público, ela vem por parte da fiscalização que é exercida pelos próprios munícipes. Hoje em dia, em tempos de transparência, todos os órgãos públicos, hoje eles são obrigados a em seus sites ou a publicarem, enfim, toda a forma como realizam o gasto de verbas públicas. Afora isso, Sarandi, por ser uma cidade pelo censo, em torno de 22 mil habitantes, mas faticamente me parece que já são aproximadamente 24 mil habitantes, há uma proximidade muito grande, né, de todos os gestores públicos com a própria população. E isso gera uma fiscalização mais intensa por parte dos munícipes, que, de certa forma, comparecem, às vezes, com alguma frequência na promotoria para relatarem situações que acham que estão em desconformidade com a lei. Então, isso se acentua com essa polarização política que tu acabaste de colocar. É natural que a alternância de... E aqui em Sarandi nós temos uma polarização bem definida, né? Essa alternância entre os poderes, poder legislativo, poder executivo, acabe gerando esse tipo de fiscalização pelos digamos assim, os partidários contrários. Isso demanda também um exercício por parte do Ministério Público de filtrar, enfim, denúncias que sejam de fato verídicas ou que tenham um impacto em desfavor do patrimônio público, enfim, da improbidade, daquelas que se destinam unicamente a atacar, né, o partido contrário.
Uhum. O José Ariel também está chegando aqui para a gente bater um papo. Gostaria de saber, até a título de curiosidade, doutor Rafael, a gente com a reportagem está fazendo um itinerante aqui de fazer um mapeamento do município. E toda sexta-feira a gente faz um programa fora aqui, percorrendo os bairros, ouvindo aquilo que está funcionando bem, quais são as necessidades da comunidade. E a gente está observando que, por exemplo, a gente tem uma situação aqui de muitas áreas que foram invadidas no município. E um outro fato que chamou a atenção e começa a preocupar isso aqui por uma questão de saúde também, que é a questão do próprio saneamento, né? O esgoto sendo jogado no rio, onde a Corsã faz a captação da água, que depois é distribuída à população. Esses temas aqui também chegam à promotoria?
São.
Antes da sua pergunta, doutor Rafael, para complementar a colocação do Márcio, o Ministério Público tem atuado bastante na área até da própria habitação, retirando famílias das chamadas áreas verdes ou áreas invadidas. Principalmente no bairro Vicentinos e também na Vila Esperança ou bairro Esperança. O que se percebe, doutor, é que essas famílias são retiradas, isso não é de hoje, é de décadas, e são colocadas em outro local até por determinação do próprio Ministério Público. Com o passar do tempo, a maioria volta para o seu local de origem, volta de onde foram retiradas. Como o Ministério Público atua para fiscalizar essas pessoas que acabam depois retornando de onde foram retiradas por ser área chamada de área verde ou áreas invadidas?
Uhum. Essa colocação a respeito do direito à habitação e também a respeito do saneamento básico, como colocasse, de fato é um dos ramos de atuação do Ministério Público naquela parte de direitos coletivos que havia colocado inicialmente. Especificamente em relação ao saneamento, vou iniciar por essa parte, tá? O Ministério Público ele tem um projeto institucional que se chama Programa Ressanear, em que ele aborda basicamente os quatro eixos do saneamento básico. E, de certa forma, o Ministério Público acompanha a instituição destes eixos do saneamento no município. Isso acontece em todos os municípios, tá? A instituição de programas, de planos de saneamento básico. E se acompanha a criação de legislação, de equipamentos públicos que sirvam, na verdade, a essa parte de saneamento. A gente tem alguns expedientes específicos na promotoria de Sarandi, relacionados especificamente à questão do tratamento do esgoto sanitário. Eu já posso adiantar que isso vai ser uma tônica agora das próximas atuações, porque se acumulam ali pelo menos 3 ou 4 expedientes com denúncias graves a respeito disso. Então vai ter que se construir junto com o poder público aí um meio termo, uma solução que atenda, na verdade, aos interesses da população nesse sentido. Em relação à habitação, como colocasses ali, Sarandi, e isso não é uma peculiaridade de Sarandi, a invasão de áreas ditas institucionais, que são áreas, a partir do momento do registro de um loteamento particular, um percentual daquela área, e esse percentual varia, ele é destinado ao poder público para a criação de bens públicos, de colocação de imóveis públicos naquela área institucional. Afora esta área institucional, nós temos as denominadas áreas verdes, temos as áreas de preservação permanente, que são as faixas próximas aos cursos d'água, E a invasão destas áreas, em geral, ela não é uma tônica unicamente de Sarandi, ela acontece em diversas cidades. O que acontece? Colocasses ali que a retirada das famílias ocorre por iniciativa do Ministério Público. Na verdade, não é o Ministério Público. O Ministério Público fiscaliza, por exemplo, uma área institucional, é uma área pública, é um bem público. Então, cabe ao Ministério Público fiscalizar a utilização destes bens públicos. Se estão, de fato, sendo utilizados para o seu fim, se estão cumprindo com a função de atender toda a sociedade, enfim, ou não. E, havendo uma invasão numa área dessa, notifica o Poder Público para que adote medidas para que aquele bem público ou retorne à municipalidade ou seja dada a destinação adequada para aquele bem público. Essa é a atuação de fiscalização do Ministério Público em relação à atuação do Poder Executivo. Em relação à retirada das famílias, a construção de casas em áreas de preservação permanente, e principalmente essas que estão localizadas na beira do rio, na faixa do rio, ela não só é um problema social, tá? Não só é um problema social em relação às famílias que lá se colocam, mas ela também é um problema de segurança de engenharia. Essas faixas, elas são ambientalmente protegidas não só para que ali se mantenha aquela vegetação que tem em torno do rio, mas para evitar que haja o assoreamento daquelas margens do rio. Então, a retirada dessas famílias dali, via de regra, tem um fundo de segurança por trás disso. Há pouco tempo atrás, aí, houve um excesso de chuvas em Sarandi, em que houve uma cheia do rio Catureté. E passou perto de algumas casas ali, salvo engano, algumas até inclusive chegaram a ser atingidas.
Algumas foram invadidas.
Algumas foram invadidas pela água. Então, cabe ao Ministério Público, mais uma vez, fiscalizar o poder público para que adote medidas para que isso não aconteça. Essas áreas, elas são legalmente protegidas. Não se pode construir, seja por um particular, seja por uma pessoa jurídica, seja pelo poder público. Então, cabe ao Ministério Público fiscalizar a utilização, a destinação dessas áreas. E a invasão, ela é sim recorrente. Isso, como disse, não é uma peculiaridade aqui de Sarandi. Os municípios menores como Sarandi, há uma peculiaridade de que há uma dificuldade maior de implantação de programas habitacionais. Isso necessariamente, para implantação de um programa desses, compra de áreas, destinação, necessariamente isso demanda recurso, manda orçamento para fazer esse tipo de coisa. Então ela é um pouco mais vagarosa nesses municípios menores, mas ela de certa forma tem acontecido, e cabe ao Ministério Público fiscalizar se há áreas destinadas a tal finalidade. Cabe ao Ministério Público fiscalizar a destinação de eventuais recursos que foram feitos para esses programas, a destinação de eventuais residências, de eventuais terrenos que foram feitos, como uma tutela do patrimônio público em si, tá? Há um expediente próprio aqui em Sarandi em que a intenção do Ministério Público é tentar ordenar, ou tentar construir com o poder público uma forma mais ordenada, mais organizada da criação e destinação destas áreas públicas. Eu recentemente solicitei para a prefeitura de Sarandi uma quantidade volumosa de documentos relacionados a todos os programas habitacionais que aconteceram aqui no município de Sarandi nos últimos mandatos. E para não ficar vinculado apenas um mandato de um partido ou não, todos os mandatos anteriores, para tentar relativamente ordenar esse tipo de destinação. Como havia colocado, a retirada das famílias não é uma ordem que o Ministério Público impõe, mas é a tutela que o Ministério Público tem em relação ao cumprimento da legislação. É isso que o Ministério Público exige do Poder Público. Se a legislação não permite a construção lá, seja por um critério ambiental, seja por um critério de segurança da própria construção que está lá, o Ministério Público vai solicitar ao Poder Público que faça assim, que tome medidas para que seja revertido aquele quadro ali, seja retirando as famílias, seja alocando as famílias em algum outro local, para evitar que se aconteçam circunstâncias mais graves, como se a gente voltar em uns 5 ou 6 anos na história, aquelas enchentes que ocorreram com mais intensidade no estado de Santa Catarina, via de regra, as famílias que foram mais atingidas eram justamente as famílias que estavam nestas áreas, que são denominadas áreas de risco. Então, na verdade, a atuação do Ministério Público é voltada a essa proteção, e não necessariamente com o intuito de punir aquela pessoa que entrou naquela área ali. Mas isso, lógico, demanda um outro lado da moeda, que é a criação de locais para destinação destas famílias.
O Ministério Público tem o poder, se assim podemos dizer, de solicitar do Executivo a construção de moradias para tirar essas pessoas desses locais, ou apenas faz em forma de sugestão?
Na verdade, o Ministério Público ele tem meios, tem diversas formas de atuação. Tem meios menos coercitivos, como são, por exemplo, recomendações que o Ministério Público pode fazer. Isso sempre vai ocorrer dentro de uma investigação que no Ministério Público a gente chama de inquérito civil. Assim como existe um inquérito criminal, um inquérito penal para investigação de crimes, para essas circunstâncias em que há um interesse coletivo por trás disso, o Ministério Público instaura o que se chama de inquéritos civis. Nesses inquéritos civis, há um plexo de medidas que podem ser tomadas para primeiramente, para tentar construir, junto com o Poder Público, uma solução para aquele problema relacionado aqui ao objeto daquela investigação. E aí cito como exemplo, por exemplo, uma recomendação. A recomendação é um instrumento que está previsto na lei, tem assento constitucional, inclusive, que o Ministério Público sugere ao Poder Público, fundamentadamente, logicamente, né, por quais as razões que sugere ao Poder Público, que sejam adotadas providências para a solução de determinada circunstância. Por quê? Mais ou menos antecipa a própria posição do Ministério Público, no sentido de que, se aquilo não for atendido, construído de uma forma consensual, de uma forma que resolva a situação de pronto, vão ser tomadas aí medidas mais coercitivas, culminando, inclusive, com ajuizamento de demandas, para que seja cumprida a finalidade daquele expediente investigatório. Ou se, porventura, a desídia ou não atendimento dessas recomendações ou dessas do próprio objeto da investigação em si, se isso decorre de uma desídia, de uma atuação intencional, digamos assim, inclusive a questão de responsabilização de gestores públicos, e quando a gente fala gestores públicos, isso não está necessariamente vinculado unicamente aos chefes de poder, né? Mas todos aqueles que estão envolvidos naquela área que é objeto da investigação.
Nós estamos conversando com o promotor Rafael de Lima Ricardi, aqui no Conexão Sarandi. Uma enxurrada de perguntas, doutor, estão chegando por aqui, né? E isso é bom porque mostra que a comunidade também está preocupada com alguma situação. Mas para não roubar muito seu tempo, a gente sabe da sua agenda, duas aqui que eu acho que são muito pertinentes, né? A gente teve recentemente aquele prédio que desabou em São Paulo e que o Ministério Público interviu depois daquilo. A gente tem uma situação, não do tamanho da gravidade, mas que também dá para a gente fazer uma analogia com o que aconteceu em São Paulo, aqui em Sarandi, com os dois prédios aqui.
Próximos, Vila Jardim, mais Vila Jardim,
com o Morro. É que a gente até foi com a reportagem lá, não tenho aqui formação de engenharia, né? Mas me dá a impressão que aquilo ali está comprometido, né? Porque quando você vê o ferro da construção exposto ali, é uma situação de risco. E uma outra questão, eu até acho que é na ordem aqui de orientação, tem um ouvinte que está pedindo como funciona o processo de pedido de medicamento de uso contínuo, que é mais uma linha de atuação que também chega ao Ministério Público.
Com relação aos dois prédios, na verdade são dois prédios aqui na Vila Jardim, mais conhecido como Morro Dr. Rafael, nós estivemos lá com a nossa reportagem e se percebe de que a situação é preocupante. Segundo alguns moradores, já foi feita a denúncia junto ao Ministério Público. O senhor tem conhecimento dessa denúncia?
Na verdade, não chegou ao meu conhecimento. Isso acontece com alguma relativa frequência, diga-se de passagem. Mas chegou ao meu conhecimento, e não por meio de denúncia, porque todo tipo de denúncia que é encaminhada ao Ministério Público, ela é registrada, tá? Inclusive para que posteriormente possa se verificar se foi feito, se se atuou ou não em cima daquela denúncia que foi realizada. Não há denúncias recentes a respeito disso aí. mas chegou a mim a preocupação em relação a esses prédios. Dentro daquele plexo de atribuições que fogem ao crime, do direito ambiental, do direito à saúde, do direito ao consumidor, também há uma área de atuação do Ministério Público, que é direito urbanístico, que se chama, que está vinculado à ordenação da cidade em si. Mas ali me parece que o problema é mais relacionado à própria segurança do prédio. Chegou ao meu conhecimento que alguns anos atrás foram feitas algumas verificações naquele prédio ali. Como bem colocasse, não somos formados na área de engenharia. Eu, particularmente, se lá comparecer, não saberia dizer se aquele prédio oferece ou não oferece risco, mas a gente acaba se valendo de profissionais da área que possam nos dizer se aquele prédio oferece ou não um risco. Mas eu posso dizer que isso sim vai ser uma linha de atuação do Ministério Público, justamente em função dessas colocações que recentemente me fizeram em relação a esses prédios. A gente vai solicitar análise por técnicos da área para que digam se aqueles prédios ali oferecem de fato ou não risco para as famílias que estão ali ou mesmo as famílias que estão no entorno. Então,
na verdade, são apenas 3 moradores atualmente lá, doutor Rafael.
Parece que... Não, eu digo as famílias que estão no entorno do prédio também, né? Não necessariamente somente aqueles que estão no prédio. O prédio está desocupado, isso chegou ao meu conhecimento, inclusive pelos órgãos da segurança pública, que a grande maioria dos apartamentos ali estão desocupados. Inclusive porque parece que está sem suprimento de água e de energia elétrica. O segundo ponto era em relação às ações de medicamentos. Há uma peculiaridade em relação a este tema, que se refere à ação de medicamentos, tá? Se criou no estado do Rio Grande do Sul, nos últimos anos, uma sistemática de ajuizamento de demandas para obtenção de medicamentos. Há que se distinguir um pouco esta atuação. Como coloquei antes, a atuação do Ministério Público, ela se centra muito mais no atendimento coletivo da saúde. A atuação individual, por exemplo, a pessoa que tem interesse em entrar com uma ação ou que acha que tem o direito de entrar com uma ação contra o município ou contra o Estado ou mesmo contra a União para solicitar um determinado medicamento, a grande maioria das vezes se centra no interesse individual daquela pessoa que está entrando com a ação. E a orientação via de regra é que essas pessoas que desejam entrar com uma ação para obtenção de um medicamento que lhes é dispensado e que não conseguiram obter ele na rede pública, elas podem entrar com demandas individuais, que se chamam. Essas demandas elas são naturalmente interpostas pelos próprios advogados, se assim tiverem, lógico, né? Ou pela defensoria pública, no caso daquelas pessoas que não dispõem de recursos para contratar um advogado próprio. Há uma peculiaridade dessa atuação. O Ministério Público ele se centra mais na atuação coletiva, como eu havia dito antes. A grande maioria destas demandas se centram em pessoas que desejam a obtenção de um medicamento próprio, um medicamento pontualmente descrito por indicação médica nesse sentido. Com muita frequência, às vezes, esses medicamentos eles seriam obtidos na rede pública pela denominação genérica. A gente chama de medicamento genérico. Tecnicamente, se chama de denominação comum brasileira. Mas, algumas vezes, as pessoas acabam buscando o medicamento laboratorial, aquele que tem um nome comercial, enfim. Em outras oportunidades, de fato, não existe medicamento na rede municipal ou na rede estadual. E a gente sempre sugere às pessoas, qualquer pessoa que tenha o interesse em entrar com uma ação dessa para obtenção de medicamentos, que primeiro procure a Secretaria Municipal de Saúde. Porque na Constituição do Sistema Único de Saúde, para manter o mínimo de organização entre os entes, alguns medicamentos, alguns remédios ditos de alta complexidade são fornecidos pela União. Outros medicamentos são fornecidos pelo Estado. Medicamentos e tratamentos, né? E outros medicamentos, que são medicamentos de mais diários, mais comuns, são fornecidos pelo município. A grande maioria deles, pela denominação comum, como disse, os medicamentos genéricos. E, via de regra, o próprio município tem um procedimento próprio para a dispensação desses medicamentos. Então, por exemplo, se eu, Rafael, deseja a obtenção de um medicamento, o primeiro ato que eu devo fazer é procurar a Secretaria Municipal de Saúde e verificar se há disponibilidade desse medicamento para fornecimento, seja pelo município, seja pelo Estado. Porque os medicamentos que são de obrigação do Estado, digamos assim, todo o encaminhamento é feito também na rede municipal. Tá? A regulação desses medicamentos, a verificação e a dispensação é feita pela 15ª Coordenadoria Regional de Saúde aqui de Palmeiras das Missões, mas o encaminhamento administrativo, de fato, é realizado no posto de saúde aqui, aqui de Sarandi, tá? Na Secretaria Municipal de Saúde ali há uma sala própria que se chama Farmácia do Estado, onde são feitas essas solicitações. Lógico, nem sempre essas solicitações acabam o próprio procedimento de dispensa, especialmente por parte do Estado, nem sempre ele acaba acontecendo na velocidade que as pessoas esperam que ele aconteça. Mas boa parte das vezes ele acontece. Há também episódios de que os medicamentos faltam na farmácia do Estado. Isso também seja as pessoas ajuizarem essas demandas para a obtenção desses medicamentos de forma individual.
Uhum. Doutor Rafael, pode ocorrer caso de que a solicitação de medicamento não tenha um resultado positivo junto ao Ministério Público?
Não entendi a colocação.
A solicitação de algum medicamento, pode ocorrer algum caso em que esse pedido junto ao Ministério Público não tenha uma resposta positiva, não haja uma indicação para que o município ou o Estado ceda esse medicamento?
O que acontece? Não é o Ministério Público que dispensa a medicação, tá? Também não é o Ministério Público que enfim, encaminha esse tipo de pedido, tá? Esse pedido ele é encaminhado através da própria pessoa, do próprio munícipe, que comparece lá no posto de saúde e faz a solicitação daquele medicamento. Vai apresentar a documentação que é exigida naturalmente, né? A prescrição do medicamento, enfim, tudo. Como disse, alguns medicamentos eles são de obrigatoriedade do município. E na internet há as listas de dispensação de medicamentos, tá? Alguns medicamentos são de obrigatoriedade do município. Esses medicamentos, via de regra, os municípios atendem. Por quê? Se não atenderem, serão naturalmente obrigados, através de uma ação judicial, para a dispensação desses medicamentos. E essa ação ela acaba sendo mais onerosa para o município, porque acaba exigindo o pagamento de custas processuais, de honorários de advogado, enfim, tudo mais. Outros medicamentos são de obrigatoriedade do Estado, que, como referi antes, eles também são encaminhados diretamente no posto de saúde. Em algumas oportunidades, esses medicamentos que são de obrigação do Estado não estão disponíveis na rede pública. Também não vão ser fornecidos e isso vai gerar para a pessoa o direito de exigir isso judicialmente. Perguntar se alguns medicamentos não são fornecidos. Isso suscita, na verdade, uma discussão de posicionamentos jurídicos diferentes, tá? Por quê? Há determinadas interpretações que dizem que se os medicamentos não estão presentes nem na lista do município, nem na lista do Estado, esta obrigação seria em tese da União. E por que isso? Porque é a União que elabora estas listas. É a União que organiza, na verdade, o atendimento pelo SUS. Então, se o medicamento que é necessário não está na lista, isso também geraria para a pessoa o direito de entrar com esta ação, mas em tese seria contra a União, porque a União é que elabora estas listas.
Uhum. A gente teria assunto aqui, doutor Rafael, para ficar a manhã inteira, ou quem sabe até o dia inteiro, né?
É, certamente.
Mas para a gente apenas fechar o nosso bate-papo aqui, eu acho que existe muita confusão, né? Daquilo que é dever, daquilo que é direito também do cidadão nos dias atuais. Infelizmente, num processo lá atrás, houve uma confusão e a inversão de valores, hoje ela é nítida. Nas bancas, doutor Rafael, das faculdades, né, se ensina lá para os futuros advogados de que eles, juntamente com juízes e promotores, serão os operadores do direito. Eu estou já preocupado há algum tempo com a chamada questão da instabilidade jurídica, que vira e mexe, ela fica um pouquinho mais acentuada no Brasil. E é um desfavor que a classe política faz, né? Porque isso aqui vai se refletir ali na frente. Estou muito errado nessa avaliação, doutor?
Não, não está. Isso é uma coisa que me chateia pessoalmente, inclusive. Eu atualmente sou promotor de justiça, mas advoguei por muitos anos, trabalhei no Poder Judiciário também por alguns anos, trabalhei no Poder Executivo junto à Advocacia do Estado por muitos anos, e hoje sou promotor de justiça. O que acontece? Durante toda essa minha trajetória, e sempre foi vinculada à atuação judicial, se percebe, às vezes, a utilização do Poder Judiciário, ou mesmo das vias judiciais, com intuitos naturalmente políticos. Isso acontece em todas as instâncias, digamos assim. Aquilo que coloquei no início do programa, uma denúncia que chega ao Ministério Público, cabe ao Ministério Público verificar se aquela denúncia tem fundamento ou não, se ela tem um caráter de veracidade ou não, justamente para evitar uma judicialização disso. Colocando aqui numa realidade nossa. E eu, particularmente, pessoalmente, eu gosto de distinguir a atuação judicial, a atuação do Ministério Público, a atuação dos juízes de carreira das magistraturas que são indicadas. Isso foi uma coisa que se acentuou muito nos últimos períodos aí no nosso país. Qualquer pessoa que minimamente tem acesso aos meios de comunicação assistiu a algum episódio que ou foi a favor ou foi contra, tá? Vinculada a inúmeras figuras políticas reconhecidas aí do país, tá? E como disse, houve decisões tanto favoráveis a um determinado grupo político como desfavoráveis a outro determinado grupo político, e em quaisquer circunstâncias, diga-se assim. Como disse, eu gosto de distinguir, na verdade, a magistratura que é feita por indicação,
que é de carreira daquela que é para o QI.
Exatamente. E de certa forma essa generalização ela acaba depondo contra expoentes que são pessoas qualificadíssimas, são pessoas, são figuras extremamente preparadas e técnicas e de certa forma referências nas próprias áreas de atuação do direito. Mas infelizmente essa forma de indicação acaba abrindo espaço para a utilização, às vezes, política do Poder Judiciário. Né? Isso no próprio meio jurídico, ele, às vezes, não é discutido de uma forma muito aberta, isso. Mas, como disse, eu, pessoalmente, e aqui minha opinião como Rafael de Lima Ricardi, não como promotor da justiça, às vezes chateia, porque um episódio como, por exemplo, aconteceu um fim de semana passado aí, aqui no TRF, no TRF do Rio Grande do Sul, TRF4, e jamais encampando se foi correta ou não a atuação, mas a própria disparidade de posicionamentos entre aqueles que atuaram, isso acaba denegrindo a própria imagem do Poder Judiciário. Então, essa utilização com viés político, seja por um lado, seja por outro, há aqueles que defendam a atuação do desembargador, que concedeu aquela liminar, há aqueles que são contra a atuação do próprio juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. Então, há partidários para todos os lados. Mas essa utilização, essa denotação política, ela não deve ser associada ao Poder Judiciário. E eu aqui faço a defesa da nossa atuação aqui em instância inicial, em instância intermediária, em instância final, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público, que acompanha o Poder Judiciário em todas essas atuações. Todos somos técnicos. Todos nós temos um trilho de estudo muito grande até chegar onde chegamos. E todos tentamos ser o mais razoáveis o possível. O nome do meu cargo é promotor de justiça. O juiz de direito, ele faz justiça. Então, a justiça ela deve ser trilhada a partir de critérios técnicos e não critérios que refogem essa atuação. E todas essas discussões que acabam vinculando um eventual partidarismo político em alguma atuação, ela acaba só por denegrir a imagem do judiciário e a nossa atuação, que às vezes é muitíssimo mais séria do que isso que se apresenta lá.
O senhor acredita que há desembargadores ou promotores atuando de forma política, até política partidária, ou há uma influência política dentro do Ministério Público?
Como eu posso lhe responder isso aí? É difícil saber o que motiva cada pessoa a tomar as suas próprias decisões. O que eu posso dizer é que, na grande maioria, ambas as instituições, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, são compostas por pessoas tecnicamente capacitadas. Agora, se eu lhe disser que isso não vai haver a possibilidade de alguém atuar de forma, eu poderia não tá sendo justo.
E até um tema delicado, né, doutor?
É um tema delicado, falar, né? Enfim, é complicado falar sobre isso. O que me preocupa, às vezes, é a própria denotação política que, às vezes, se dá, inclusive, a decisões técnicas. Às vezes, quem atua num determinado processo, e isso acontece aqui no âmbito da nossa comarca, aqui em Sarandi, acontece em comarcas maiores, às vezes a atuação ela é principalmente técnica. Se opta por uma solução, que é técnica, tem respaldo na lei, tem respaldo na jurisprudência e às vezes e sempre na visão daquele que propõe a solução é a solução mais adequada para o caso. Mas ainda assim, justamente numa cidade pequena, por exemplo, como Sarandi, qualquer solução, seja para um lado, seja para outro, ela vai suscitar uma discussão política acerca daquela decisão. Mas a respeito, pelo menos, da atuação do Ministério Público, e aqui posso estender ao próprio Judiciário aqui, eu posso garantir que ela sempre se centra em critérios técnicos. A gente não leva em consideração consequências políticas daquela decisão, seja para condenar, seja para absolver, seja para impor uma sanção, seja para não impor uma sanção. Isso não é levado em consideração. Mas é lógico que a gente também não tem a capacidade de evitar que uma determinada opção para um lado, por uma condenação, por uma absolvição, não suscite algum tipo de discussão nesse sentido. Isso é natural, faz parte, isso é democrático, é da população.
Verdade. Bom, doutor, a gente tem que saudar aqui a Constituição de 88, né? Mas tem que reconhecer que ela também é falha. Quando a gente tem lei de interpretações, o resultado não poderia ser diferente, mas isso é para a gente sentar, discutir em outra oportunidade e tratar esse tema com muita seriedade. Eu ainda quero ver a imprensa a nível de Brasil fazer uma campanha de que, por exemplo, juízes da Suprema Corte chegam lá por merecimento, né? Por carreira e não por indicação. Estou dizendo que há muito tempo a gente tem um exemplo muito claro aqui no Rio Grande do Sul. Tribunal de Contas do Estado, com um político em fim de carreira, dentro do Tribunal de Contas, um dia uma decisão sobre um tema é um, e no outro dia é o outro. Então, isso vai se refletindo no dia a dia, infelizmente, da nossa comunidade. Mas, doutor, agradecer aqui imensamente a sua presença conosco na manhã aqui da Rádio Sarandi. O microfone fica sempre à disposição. O senhor não é daqui, né, doutor?
Não, eu sou natural de Rio Pardo.
Terra boa.
Reza, acabei descobrindo posteriormente a me radicar aqui em Sarandi, que Sarandi tem as suas origens vinculadas a Rio Pardo também, inclusive consta no hino da cidade essa circunstância. Mas já conheci a cidade há muitos anos, tenho amigos aqui na região, e a vinda para cá foi uma opção pessoal, e a permanência aqui é uma opção pessoal também. A gente está lutando para aparelhar melhor aqui o Ministério Público, para atender especialmente toda esta área que coloquei antes, a área coletiva, a área que demanda intervenção com o poder público e tudo mais, porque isso é uma carência, sim, aqui em qualquer cidade é, e é uma carência de atuação do Ministério Público. Mas a gente também tem um limite de trabalho, né? Temos um limite de atuação. Felizmente, fomos brindados com a notícia de que talvez o Judiciário vá se mobilizar para a colocação de uma nova vara, instalação de uma nova vara aqui em Sarandi. Isso pode acontecer. E isso, muito antes de significar menos trabalho para o juiz ou para o promotor, ele significa uma resposta bem mais pronta e a disponibilidade de atuação nessas áreas que nem sempre são atendidas a contento para todo mundo.
Até porque, doutor, nós temos aí uma média entre 10 a 15 mil processos, em média, no fórum, aguardando despacho ou aguardando análise por parte do Poder Judiciário.
Essa é uma peculiaridade de Sarandi, como coloquei antes. Além do fato de ter um posto da Polícia Rodoviária intenso e salvo algum equívoco, no ano de 2016 foi o posto que mais apreendeu droga do Rio Grande do Sul inteiro. Aliás, apreendeu 51% de toda a droga que foi apreendida pela PRF no Rio Grande do Sul. Isso dá mais ou menos uma ideia do que acaba desaguando no Poder Judiciário e conosco lá no Ministério Público. Da mesma forma, a Polícia Civil atua bem pra caramba. Temos sim em torno de 13 mil, esses dados, a doutora Andréia, que é responsável aqui pela comarca, ela tem...
fornecidos pela própria doutora Andréia.
Exatamente. São em torno de 13 a 14 mil processos judiciais.
Volume grande.
Eu não tenho dados oficiais, mas eu sempre utilizo como critério de comparação algumas outras comarcas que têm a mesma quantidade de processos. Né? E essas comarcas elas já são dotadas com 3, 4 juízes, enfim. Mas eu não sei se talvez a gente... É importante, é. Nós temos uma rotina de trabalho incessante aí. Eu acho que, às vezes, eu sou até motivo de piada pelo fato do meu carro ficar na frente da promotoria até madrugada dentro. Mas é uma decorrência desse volume de trabalho que temos aqui em Sarandi e como responsáveis como somos, não vamos deixar de atender. Né? Então esperamos que haja assim, esse incremento aí para poder dar uma resposta melhor, especialmente nessas áreas que às vezes acabam ficando não sonegadas, mas não têm a atenção que necessitariam. Atenção diária em cima dessas circunstâncias, problema de habitação, problema de saneamento, isso demandaria uma atuação quase que semanal.
Até porque, doutor Rafael, a construção de um prédio novo para o fórum, ela está quase que praticamente descartada a médio curto prazo. A solução, segundo a doutora André, seria a construção de um prédio anexo em frente ao atual prédio do fórum.
É, essa é uma discussão que, enfim, reputo que seja mais prudente, seja feita com a própria doutora Andréia, né? Mas, de qualquer forma, como estamos ali presentes, trabalhamos diariamente ali, a construção do novo fórum foi uma discussão, foi uma tônica alguns anos atrás aqui em Sarandi, acabou não saindo por N problemas, aí entrou a questão orçamentária. E havia uma dualidade, se Sarandi, como o posicionamento do atual fórum de Sarandi e a própria forma de construção do prédio, se seria melhor a ampliação daquele prédio ou a construção de um novo prédio. Mas, enfim, na minha concepção, a solução que mais atende a esta demanda represada, a este excesso de processo e todo este excesso de trabalho que eu reclamo para mim como promotor de justiça, ele é quase que triplicado ou quadruplicado quando se fala do judiciário da doutora André, porque há muitos processos que eu não atuo. E são processos que estão lá no gabinete do doutor André para serem despachados. Então, a solução que melhor atende aqui, a Sarandi, seria, de fato, a criação de uma segunda vara. Isso possibilitaria que houvessem duas pessoas desaguando, digamos assim, ou dando andamento nesses processos. E isso, naturalmente, ensejaria no Ministério Público uma capacidade de ampliação da força de trabalho, inclusive para atuação nessas áreas que não são a área processual propriamente dita. Mas esperamos que isso aconteça, não agora, talvez em breve.
Doutor Rafael, obrigado pela gentileza de estar ao vivo aqui com a gente no estúdio. O microfone da Rádio Sarandi fica sempre à disposição. Uma boa quarta-feira, um bom trabalho e conte sempre com a gente.
Obrigado, bom trabalho a todos.